Nós iniciamos a segunda hora do programa já na companhia do deputado Sérgio Turra, que todas as quartas-feiras está conosco para um tradicional bate-papo no início da segunda hora do Conectado. Deputado Sérgio Turra, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Boa quarta-feira, né? Desejamos que seja um pouco melhor do que nas últimas horas, quando nós batemos mais um recorde de mortes no Brasil por conta da Covid-19. Dá uma sensação de desespero, né, deputado? Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Sem dúvida alguma, não é? Tomara que tenhamos notícias melhores. E me parece que uma já temos, está vindo a maior dose de vacinas entregue em uma vez agora, são 6 milhões de doses, e o Rio Grande do Sul pode receber cerca de 500 mil doses. Então isso é uma notícia positiva, acabei de receber há pouco essa informação, espero que se confirme, porque efetivamente, né, Camila, a pandemia está avançando muito, e não é só aqui, é no mundo todo, não é? E a vacina é o que de fato vai nos deixar tranquilos e nos permitir voltar a vida que tínhamos antes, né? E nós queremos que isso aconteça o quanto antes e que, obviamente, menos pessoas faleçam, sofram, enfim. Queremos ver esse quadro mudado, Camila. E até por isso, Camila, já vou iniciar por aqui, então, meu comentário. Nós, aqui na Assembleia, resolvemos, com o direito que nós temos das nossas emendas, né, que alcançam R$1 milhão, indicadas no orçamento do Estado, canalizar tudo novamente para o enfrentamento à Covid, até porque agora, Camila, a situação é tão grave que faltam insumos básicos nos hospitais, né? Então, a Assembleia, além de valores que está aportando ao Estado diretamente, fruto de economias, né, e de uma cooperação com outros poderes, cada um de nós parlamentares agora está também abrindo mão novamente da indicação de emendas, e direcionando-as para o enfrentamento da Covid. Eu acho que é o que nós podemos e temos a obrigação de fazer num momento tão difícil da vida de todos nós. E, Camila, entrando agora num outro tema, que também é uma pauta quente e recente, eu preciso falar, e eu acredito que você ia tocar nesse assunto também, sobre a PEC, que retira o plebiscito da Constituição do Estado para privatizar empresas estatais. Nós já havíamos feito esse exercício com relação à CF, a Remo e Sulgás, e agora, em função de uma proposição de minha autoria, com mais 24 outros colegas que assinaram, nós propomos a retirada definitiva do plebiscito, que agora está agravando Banrisul, Procerbes e Porção, que não significa que nós estejamos propondo privatização de nenhuma dessas empresas. O governo é quem propõe sempre, e é algo que tudo indica, vai propor a da Corsã por razões que o governador já explicou e terá que explicar. Mas a questão do plebiscito, Camila, é algo que eu defendo a retirada desde que eu assumi meu mandato. Inclusive, eu apoiei quando o governador Sartori apresentou a proposta da retirada do plebiscito geral e não foi aceito. Mas vejam como são as coisas, Camila. Nós ficamos 5 anos debatendo se tinha que ter plebiscito ou não, para a CS, a RM e Sulgás, não é? Nesse meio tempo, a CS só perdeu o seu valor, aumentou a dívida dela de ICMS para com o Estado, ou seja, nós pagamos o ICMS na nossa conta e a CS não repassou para o Estado. E olha como são as coisas. Sempre se alertou que a CS poderia se tornar inviável porque o governo não tinha condições de investir o necessário para manter a concessão. Ontem, a ANEEL, a decisão da ANEEL, determinou a extinção da CE pela perda da concessão. Veja o tamanho do prejuízo que esse tipo de âncora que nós temos na nossa Constituição, a pretexto de dizer que é para defender patrimônio do povo, que o povo tem que ser ouvido. Claro que tem que ser ouvido, sempre vai ser. As deliberações, todas as votações que acontecem na Assembleia, o povo, a voz das ruas, está ali presente, não é? Porque nós vivemos numa democracia representativa e não pode se usar uma cortina de fumaça para escapar do debate que é o principal, que é a questão de privatizar, não privatizar. E eu lastimo que esses que defendem tanto plebiscito nunca pensaram num plebiscito para criar estatal e muito menos num plebiscito para tratar de aumento de impostos, que diz respeito a toda a população. Aí a democracia representativa vale, ou seja, o parlamento pode definir se tem que aumentar impostos ou não, por exemplo. Pode definir se, se cria uma estatal ou não. Então é um contrassenso, não é? E hoje em dia, com as informações, com redes sociais, nós estamos constantemente circulando pelo Estado, é óbvio que nós estamos ouvindo as pessoas para tomada de decisão. O que o Rio Grande do Sul não pode mais é ser o único Estado com esse tipo de embaraço a uma discussão principal, vai sempre sair atrás, que é o caso da Corsã, que num segundo momento, aprovada a PEC, o governador vai colocar a maneira com que ele pretende privatizar, vai se abrir um grande debate sobre privatização ou não. Agora, o passo que está sendo dado com a PEC de minha autoria é a retirada do plebiscito, porque de fato é algo que foi enxertado na nossa Constituição, por iniciativa parlamentar também, né, e que jamais devia ter constado nela. E o prejuízo está demonstrado nesse caso da CE, que agora, graças ainda a uma decisão que houve ontem, foi permitido o leilão, porque a esquerda estava impedindo até isso, discutindo judicialmente. Quem que paga esse prejuízo? Todos nós gaúchos. E nós sabemos de que maneira nós somos chamados a pagar essa dívida, né? Impostos, impostos e mais impostos. Enquanto isso, o Estado vai se atrasando, Camila.
Deputado, como é que funciona a tramitação dessa PEC a partir de agora na Assembleia?
Ela foi aprovada ontem na CCJ, 9-3, Camila, e agora ela passa para comissões de mérito, não é? Para ser analisado o mérito e posteriormente vai a plenário. Eu imagino que até o fim do mês de maio ela deva estar sendo debatida, seu mérito, não é? No plenário. E aí são necessários 33 votos em dois turnos. São duas votações aí para que ela seja aprovada.
Está certo. O trabalho na Assembleia Legislativa voltou a ser presencial, deputado Sérgio Turra?
Camila, ele é presencial nos gabinetes com muitas restrições, não é? Com um limite de pessoas que podem estar presentes, não é? E as sessões ainda, infelizmente, estão no sistema remoto só, nem híbrido, não é? Eu espero que volte logo ao sistema híbrido, que permite com que a gente vá ao plenário com todos os cuidados e as cautelas de estilo, né? E o trabalho das comissões também está sendo feito via remota, Camila.
Nós sabemos, deputado Sérgio Turra, que muitos prefeitos de praticamente todos os municípios gaúchos têm recorrido aos seus representantes, né? Marau, por exemplo, temos dois deputados aqui do município e certamente o senhor recebeu demandas de prefeituras nesses últimos dias também, até por conta desse anúncio da destinação das emendas. Que leitura o senhor tem feito com relação a como os prefeitos estão atuando frente à pandemia?
Olha, Camila, eu acredito que os prefeitos, inclusive, ao postularem a cogestão, estão atuando com responsabilidade, que é o que se exige de qualquer gestor, né? E com coragem, porque seria muito fácil se esconder, não é? Na decisão única e exclusiva do governador. Então é importante que haja essa interação, e óbvio que alguns lutam, no caso da pandemia, da volta agora do comércio, por algum tipo de flexibilização maior, outros diferentes, por exemplo, o pessoal da Serra, está apavorado com a questão do fechamento dos restaurantes nos finais de semana, né? Obviamente que ninguém vai fazer turismo para ficar trancado num quarto de hotel. Então, são condições que precisam ser ainda melhor estudadas para que se haja uma flexibilização a pedido de quem está na ponta, está convivendo dia a dia com o drama das pessoas, né? Seja ela do nível de saúde a nível econômico, que também tem levado muita gente ao desespero, né? Então, eu creio que os prefeitos, e óbvio que isso não é uma unanimidade, né? Mas a maioria deles está se posicionando corajosamente com relação a isso, ao retorno das aulas, etc. E lastimavelmente, Camila, lastimavelmente nós estamos vendo uma intervenção do judiciário, um ativismo que está passando do ponto, na minha opinião. Veja o que aconteceu esse fim de semana com relação à determinação do governador, depois de acordar com os prefeitos, né, que a cogestão voltaria, com regras, né, estabelecidas, um juiz, numa canetada só, ele determinou que isso tudo não valia, suspendeu. Um juiz absolutamente comprometido, vinculado com a esquerda, ou seja, uma parcialidade astronômica, não é? A questão da volta às aulas, o judiciário que está impedindo o retorno das aulas. E, infelizmente, isso inclusive em nível do STF. O Estado recorreu ao Tribunal de Justiça, não conseguiu eliminar, e também o STF. Então, nossas crianças estão condenadas a ficarem mais distante de suas aulas de todo o planeta. Inclusive, os países que fizeram lockdown não mantiveram suas crianças tanto tempo distante da sala de aula. Isso será um prejuízo, um dos grandes e graves prejuízos que a pandemia vai trazer ao futuro do Brasil, não é? E quando eu falo em voltar às aulas, é óbvio que com os cuidados, com os protocolos, não é? Que são necessários e que podem ser adotados. E não há uma obrigação também, quem se sentir, digamos assim, com receio que seus filhos vão ao colégio, bom, não tem obrigação de ir. Mas isso também é o judiciário que está assumindo a condição de executivo, o que não é nada, nada bom, Camila.
Muito bem, inclusive um colega seu de bancada, né, apresentou uma emenda que foi acatada pelo governador e que agora, inclusive em bandeira preta, também as atividades, pelo menos para a parte da educação infantil e ensino fundamental, se tornam essenciais. Mas ainda há esse entrave com a justiça. Vamos aguardar, né, deputado? Os próximos dias deveremos ter aí algum resultado com relação ao governo do Estado, que enfrenta também essa questão junto ao judiciário. Quero te agradecer pela atenção mais uma vez, desejar aí um bom restinho de semana, bom trabalho e sempre conosco, né? A gente sabe que pode contar também com a sua participação aqui sempre na nossa programação.
Camila, posso fazer um esclarecimento com relação a essa emenda?
Sim.
A emenda, na verdade, foi assinada por um colega meu, que é o deputado Frederico, representando o governo. Foi feito um acordo entre os parlamentares para que ela fosse aprovada. Mas há um porém. Eu era defensor de uma emenda que dizia que o retorno presencial do ensino fundamental seria considerado atividade essencial. Fomos vencidos, votei a favor do governo que diz que o ensino fundamental é considerado atividade essencial. Não é exatamente a mesma coisa, mas sem dúvida alguma, num momento em que não estejamos em bandeira preta, agora, embora a gente esteja na preta, valem regras da vermelha e por isso a decisão do judiciário se impõe, nós poderemos retornar às aulas. Então, só fazer esse esclarecimento, bem da verdade, né? E até porque foi o conjunto dos deputados do parlamento, tanto que foi uma votação unânime, né, que votou a favor da emenda. E agradeço sempre, Camila, fico à disposição, vamos adiante, muita fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço, um bom restante de semana a todos.